Alô, bom dia a todos. Se puderem, por favor, no chat, colocarem se estão me ouvindo direitinho. Ok, beleza. Bacana, obrigado, pessoal. Bom dia para todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou o Maurício Pereira, eu sou responsável pela divisão. De acreditação de organismo de certificação e de validação. Queria primeiro, para começar o evento, queria agradecer a presença de todo mundo. Esse evento, infelizmente, no ano passado a gente acabou não realizando pela confusão da pandemia. E a gente, para não ficar outro ano sem realizar, a gente decidiu partir para esse formato exclusivamente online. E acho que todo mundo, diante da pandemia, acabou participando de algum evento parecido, né? De forma online, tantos seminários online, webinars agora, né? E acabou fazendo parte da nossa vida esse novo formato. Eu acho que tem umas diferençazinhas, se a gente for comparar com o nosso evento presencial, acaba o presencial tendo um pouquinho mais de interação, mas assim, diante das possibilidades, eu acho que tudo indica que a gente estará voltando ao normal o mais breve possível, mas hoje ainda foi prudente a gente escolher essa forma online. Espero que já no próximo ano a gente possa voltar à forma presencial. E talvez daqui para frente, acho que a ferramenta vai ser híbrida, né? O evento vai acontecer de forma presencial e quem não puder vir, ou a logística realmente às vezes fica cara, e a gente faz participações também virtuais, né? Acho que não tem problema nenhum quanto a isso. Acho que o intuito do evento ele é atingido da mesma forma. Então é isso. Obrigado por todo mundo que está aí participando. Espero que a gente possa fazer aí um evento o melhor possível. A forma online acaba não sendo um obstáculo. Eu acho que a gente só tem que mudar a dinâmica do formato, e vocês entenderem também a participação de vocês, de uma maneira diferente. E é isso. Eu acho que tem tudo para a gente fazer um bom evento. Eu já fiz outros eventos também à frente e assim deu tudo certo. Não tem por que dar errado. Então, pessoal, vamos em frente. Bom dia para todo mundo e obrigado novamente pela participação. Eu queria dar alguns avisos aqui para o transcorrer do nosso trabalho aqui no dia de hoje, tá? Bom, vamos lá. O primeiro, a organização do evento já até colocou no nosso chat aí, que é importante que a ferramenta da gente se comunicar, ou seja, de vocês apresentarem perguntas para os temas que estão sendo apresentados, não é o chat. O chat ele pode ser usado para algumas mensagens, algumas colocações, mas se vocês querem fazer perguntas, para serem respondidas, elas vão ser abordadas e respondidas, sendo na palestra ou posteriormente por e-mail, tem que usar essa opção aqui embaixo. Se você passar o mouse aqui embaixo da tela, você vai ver a opção Q&A, Questions and Answers, perguntas e respostas. É uma ferramenta já do próprio Zoom. E ele fica para as pessoas que estão palestrando, ele já fica as perguntas todas ali para a gente não perder nenhuma e ir abordando no final de cada palestra, né? É isso que a gente pretende fazer. Tá legal? Então, combinar com vocês, por gentileza, não façam perguntas pelo chat, de novo. Perguntas somente pela opção Q&A. É só clicar, escrever a sua pergunta e enviar. Tá legal? Outro aviso. Daqui a pouco, a Márcia, da DICAP, nossa área de capacitação e qualificação das pessoas, vai disponibilizar um link de uma lista de presença, tá? Então, já está colocando aí. É só clicar, o navegador abre, é um Google Form, né? É só você preencher os seus dados lá, que é a comprovação da tua presença no evento, tá? Então, por gentileza, para não esquecer, aproveitando que a gente está começando o trabalho, quiser dar um clique lá rapidinho, preencher os seus dados, e aí a gente já começa os assuntos. Outro aviso. Acho que foram esses, né? A utilização da opção Q&A. E as perguntas, a gente vai tentar juntar, abordar as perguntas de cada palestra, pessoal, no finalzinho de cada palestra, para a gente ter um andamento limpo, sem ficar muito arrastado. E assim, a princípio, a gente vai, quer dizer, a gente está colocando, né, o Q&A é uma forma escrita, né? Ou seja, vocês vão digitar a pergunta de vocês e a gente vai abordá-las no final da palestra. Mas assim, no dia de amanhã, a gente vai ter aquela parte que é de discussão, né? E aí, tanto amanhã quanto até hoje mesmo, se a gente entrar em alguma discussão em que a pergunta seja colocada, a minha resposta ou a resposta do palestrante for uma e tiver uma réplica, se for necessário, a gente pode trazer a pessoa que tá fazendo a pergunta para o áudio ativo, ou seja, todos os participantes, por uma questão de organização de um evento online, eles ficam com o microfone mudo, né? Porque senão acaba a gente perdendo controle, acaba muita gente abrindo um microfone e acaba tendo muito barulho de fundo e a gente não consegue organizar. Então, por definição, os microfones de vocês estarão desabilitados. Se a gente, no decorrer do trabalho, a gente começar num questionamento e for desenvolvendo, e a gente sentir a necessidade de habilitar o áudio dessa pessoa, eu já faço contato aqui diretamente com a organização do evento e eles automaticamente já puxam essa pessoa para habilitar o áudio, tá? Mas isso caso seja necessário, né? A princípio, a gente vai tentar trabalhar com as perguntas, o envio das perguntas digitadas e vamos ver como é que a coisa funciona, tá? Bom, acho que os avisos eram esses e me parece que, pela programação, eu sou o primeiro palestrante. Olha só que coincidência. Bom, já temos bastante gente. Eu estava enrolando um pouquinho para o pessoal chegar, mas acho que agora é isso aí. 9h15 já estamos previstos de começar as palestras. Eu vou começar aqui compartilhando a minha tela. Vamos lá. Ok. O pessoal está visualizando a minha tela. Espera que eu tenho que abrir o chat agora, porque senão eu não consigo ver. Não consigo ter o feedback de vocês. Vamos lá. Chat, tá, Cindy. Ah, beleza, beleza. Tá todo mundo vendo minha tela. Beleza pura. Então, vamos lá. O assunto que eu vou falar não é do dia a dia, do trabalho do avaliador, mas acaba impactando a forma que vocês vão gerar o resultado do trabalho de vocês. Tá? E eu estou falando para vocês como avaliadores, líderes ou segundos avaliadores. Tá? Hoje a gente está aplicando uma nova abordagem. O que significa essa nova abordagem, né? Diante da definição de esquema de acreditação? Vamos lá. Então, vamos lá. Eu trouxe, a princípio, dois conceitos para vocês. O primeiro é de esquema de acreditação, tá? E aí eu tirei da 17.011 nova, como acho que todos vocês sabem, mas vou repetir, a 17.011 é a norma que nós, como organismo de acreditação, temos que atender para fazer parte dos acordos internacionais, principalmente, né, o acordo do IAAC aqui nas Américas e o acordo do IAF internacionalmente falando, mundialmente falando, desculpa. Então, o que é a definição de esquema de acreditação? Essa é a definição oficial, tá? São regras e processos relativos à acreditação de organismo de avaliação da conformidade aos quais os mesmos requisitos serão aplicados. Os requisitos de esquema de acreditação incluem, mas não se limitam a 17.021-1, e aí eu botei as normas que nós da DICOA trabalhamos, tá? 17.021-1, certificação de sistemas de gestão, 17.065, certificação de produtos, 17.024, certificação de pessoas, e 14.065, verificação e validação de inventários de gás e efeito de estufa. Tá? Então, é importante essa nota que diz, eles incluem um esquema de acreditação e inclui os requisitos de cada uma dessas normas, não se limitam a. E aí, daqui a pouco, a gente vai ver o que que significa isso. Esquema de avaliação da conformidade, né? Acho que também todo mundo já tem uma ideia, mas a definição oficial da 17.000, que nessa última versão, agora, 2021, é o conjunto de regras e procedimentos que descreve os objetivos da avaliação da conformidade, identifica os requisitos específicos e provê a metodologia para realizar a avaliação da conformidade. Pessoal, são bastante parecidas, lógico que a definição do esquema de avaliação da conformidade está um pouquinho mais bem elaborada, eu diria, mas ela vai com o foco de avaliação da conformidade, ela diz objetivo, objeto, requisitos e metodologia, né? Ou seja, mas vendo tanto um como outro conceito, o que tem aí, o que é esquema de acreditação e esquema de avaliação da conformidade? Esquema de acreditação são as regras do jogo para uma acreditação específica. E esquema de avaliação da conformidade são as regras do jogo de um esquema de avaliação da conformidade. Na maioria das vezes, a gente trabalha com esquema, quer dizer, mais de 90% das vezes que nós trabalhamos na ADCOR, e vocês, como prestadores de serviço, vocês trabalham com esquema de certificação, né? Seja de sistema de gestão, seja de produto, mas mais de 90% a gente está falando de certificação. E aí são as regras do jogo, pessoal. Quem é que define essas regras do jogo? São os donos do esquema, né? Muitas vezes os donos do esquema, eles são regulamentadores governamentais, como se sabe, muitas vezes são regulamentadores privados, são instituições privadas, ou esse que o exemplo mais claro que vem à cabeça é o Global Gap, né? Uma certificação de produtos, mas o Global Gap é uma entidade privada. E tem esquemas que o dono do esquema pode ser qualquer outra entidade, pode ser uma associação, pode ser o próprio organismo. A gente tem vários exemplos assim, principalmente nos escopos de certificação de produtos que são voluntários, né? Selos, né? Sem selo ambiental. Então, quem define as regras, apesar de citarem muitas vezes a NBR, as regras são elaboradas pelo próprio organismo de certificação, que, devido à demanda de mercado, se interessa e acaba sendo o responsável por aquilo. Tá? Então, eu coloquei esses conceitos, pessoal, para a gente nivelar o nosso conhecimento, ou seja, acho que a maioria daqui tem a ideia do que a gente está conversando aqui, talvez não com essa formalidade, mas é legal a gente, às vezes, trazer a formalidade, o que que está na norma, descrito, e a gente lendo o texto e entender o que que significa aquilo na vida real, né? Quando a gente traz aquilo para o nosso dia a dia de trabalho, tá? Vamos lá. Então, guardando esses conceitos que eu acabei de colocar para vocês, a gente vai fazer um parêntese. Depois que a gente teve contato com esse conceito de avaliação, desculpa, de esquema de acreditação, foi tomada a decisão no âmbito da SEGECRE, e aí não estou falando só de DICOR, estou falando de todas as acreditações, de uma mudança de abordagem. né? E a primeira coisa que iria impactar e a primeira coisa que iríamos começar a mudar, apesar de não fazer, de novo, não fazer parte do dia a dia de vocês, a gente entende que isso é interessante vocês saberem, se forem perguntados, e ali na frente vocês vão ver uma coisa um pouquinho mais do dia a dia na hora de fazer relatório, de fechar processo, essas coisas. Então, a anuidade, a gente definiu que o valor não mudou, mas assim, é interessante vocês prestarem atenção que é um valor anual por norma de acreditação. E aí, acredito que nem todos de vocês saibam, mas é uma mudança grande quando a gente está falando de ISO 17021, parte 1. Tá? Antigamente, a gente cobrava por acreditações. E aí a gente lembra daquelas famigeradas siglas, né? OCS, OCA, OCO, OSG, OCE, né? Todos esses sistemas de gestão, mas eram considerados acreditações estanques, ou seja, era uma acreditação OCA, uma acreditação OCS, e entendeu que o esquema de acreditação é por norma de acreditação, como vocês falam, não limitado a, mas a norma de acreditação é que dita o esquema. Então, qual é a mudança principal que acontece para a gente? Se está dizendo na norma de cobrança que valor anual por norma de acreditação R$ 6.500. Antes era cobrado R$ 6.500 para OCS, R$ 6.500 para OCA, 6.500 para OCO, 6.500 para quantos e quantas modalidades que a gente chamava, né, aquele organismo tivesse. E agora não, é cobrado 6.500 por 17.021, parte 1. Então, assim, para aqueles organismos que eram sistema de gestão e tinham vários esquemas de avaliação no portfólio, ficou bem mais barato para os organismos, tá? E aí tem o conceito de serviços acreditados. Continua a cobrança, que vocês vão ver ali na frente, que são, quando a gente está falando de serviços acreditados, sistema de gestão dos mais tradicionais, a gente está falando de AF, tá? E aí essa nomenclatura de escopo vai mudar um pouquinho, né? Então, mantenham na cabeça de vocês, por enquanto, serviços acreditados, tá legal, pessoal? E aí, o valor anual para cada serviço acreditado é 3.500. Então, para cada IAF, por exemplo, que o cara que é ISO 9001, ele vai pagar 3.500. E aí, para cada IAF de 14.001, ele vai pagar 3.500. Tá legal? Só para vocês terem em mente isso. Aí você, avaliador, fala assim: pô, mas o que tem isso a ver para o meu dia a dia de trabalhar, lá chegar, abrir a avaliação e cumprir a minha tarefa, né, que eu cumpri o meu plano de avaliação? Por enquanto, diretamente, nada, tá? Pessoal interno que está participando, principalmente o pessoal da Adcor, eu queria que vocês prestassem. Quem não tem ainda esse entendimento, queria que todo mundo prestasse bastante atenção, tá? Para os avaliadores vai chegar mais aqui na frente, vou passar o slide, aí vocês vão entender aonde vai chegar para vocês o impacto. Então vamos lá. Diante do conceito que a gente apresentou agora, diante dessa consideração de como foi mudada a forma de cobrança, tá? A gente vai começar a mostrar. Certificação de sistema de gestão, tá? Esse aqui é o nosso portfólio de serviços, tá, pessoal? 17.021. E aí entram todas as NITs e NIES aplicáveis àquele esquema de acreditação, tá? 17.021 é a norma base, como vocês já sabem. Essa aqui é uso da marca. Aqui é a avaliação de organismos atuando em nome. Bom, não, desculpa. Aqui é documentação legal. 140 é preços, 141 sanção. Ou seja, aqui é 001 procedimento, 008 critério, análise da documentação, testemunha, Essa aqui é tratamento de não conformidade. Essa aqui é regulamento de acreditação. E essa aqui é técnica de avaliação remota. Caramba, tudo de cabeça, hein? Pessoal, vocês entendem aqui, olhando todas essas normas aqui, que é a regra do jogo para o cara ser acreditado? Dá para entender isso? Pode botar o okay aí no chat se vocês quiserem, hein, pessoal, para a gente interagir um pouquinho. Beleza? Tá todo mundo acompanhando? Eu posso seguir? Ok, Ademir, ok. Então vamos lá. Certificação de produtos, tá? Aplicando o mesmo raciocínio, tá, pessoal? Esse é o nosso esquema de acreditação, tá, para produto. Ou seja, norma base 17.065, aquelas outras todas normas, a maioria repetida. A diferença daqui de cima para cá é o critério. Aqui é critério para sistema de gestão 008, aqui é critério para produto 024. Tá legal? E por assim vamos. Certificação de pessoas, 17.024. E aí, a maioria das normas repetida. Aqui entra a 004, que é a norma de critérios para pessoas, tá? E verificação e validação de inventário de gases, 14.065. E aí temos também as normas SATED, que serão aplicadas a um organismo acreditado por nós. Tá, pessoal? Então, assim, quando falar esquema de acreditação, como é que é o esquema de acreditação de sistema de gestão? São essas normas aplicáveis. Basicamente, essas normas elas estão lá no nosso site como aqueles documentos necessários para acreditação, tá? Então, todas essas normas lá. Aí alguém, né, pode perguntar assim, mas e os EMDs? Aguarde-se nos próximos capítulos. Pessoal, peraí, vamos lá. Eita, saí aqui, fiz bobagem. Sumiu aqui a minha opção de ver o chat. Bom, não estou vendo o chat. Depois eu vejo o chat de vocês, então. Bom, vamos para o próximo slide. Minha apresentação é rapidinho. E aí, dentro do raciocínio que a gente vem seguindo, pessoal, esquema de avaliação da conformidade, eles vão ser os escopos da acreditação, pessoal. Então, é isso que o principal apareceu aqui para mim. É isso que começa a chegar para o avaliador, tá? As antigas acreditações OCS, OCA, OCE, eles não são mais acreditações. Agora eles passam a ser escopos de acreditação da 17.021, tá? E aí, pelo raciocínio que a gente vem desenvolvendo, como é que a gente define em termos de critérios, de normas e requisitos aplicáveis para cada esquema de avaliação desse, ou seja, para cada escopo de acreditação nosso? ISO 9001 é a própria 9001, lógico, com a 17.021-3, o MD1, e aí eu elenquei os MDs aí, mas são todos os MDs aplicáveis a cada esquema, tá, pessoal? Se eu tiver esquecido algum ou botado enganado aí, eu tentei não me enganar, mas vocês podem colocar também aí no QIA que a gente trata. Mas a intenção foi dar exemplo, né? Se lá atrás, no slide passado, eu mostrei a norma de acreditação com as nossas NIT de COR e NIE SEGECRE aplicáveis aos organismos, a gente vai estar colocando aqui as normativas que fazem parte do escopo de acreditação. E aí temos a própria norma base da certificação e temos as normas de requisitos aplicáveis, mas específicas para aquele escopo, tanto pelo IAF quanto pelo próprio ISO CASCO. E aí, nesse caso aqui é 17.021, parte 3, né? Que é aquela norma de competência para auditores de sistema de gestão da qualidade. Tá legal? E aí dei como exemplo também a 13485, que é a de Medical Device, né? OMD, antigo OMD. E aí tem a diferença que tem um MD específico para ter 13485, que é o MD9, se não me engano. Tá? Para vocês entenderem que o que é o escopo, o esquema de acreditação no slide passado. E o escopo de acreditação. Então, eles passam a ser vistos como escopos de acreditação, e o que antes a gente falava que era escopo, os IAFs, a gente está tratando como serviço acreditado, tá? Ou também uma nomenclatura válida, a gente chamar de subescopo. Tá legal? E aí, para produto, não muda nada, tá? Essa mudança ela vai ser mais sentida. Para sistema de gestão. Produto continua a mesma coisa. Qual é o esquema de acreditação? Esquema de acreditação 17.065, com as NITICO, que dão a regra do jogo, e o escopo de acreditação é cada um dos esquemas de avaliação de conformidade. Nesse caso, eu botei como exemplo a nossa famigerada. Antiga 350, que virou 54, que virou 384, que virou 254. Nosso regulamentador, ele gosta de emoção, então estamos hoje com a 254, que é a portaria consolidada pela DCONF para esse esquema. Eles são regulamentador governamental. E eles são os donos da regra do jogo. E aí coloquei no final portarias complementares, né? E tem aquelas portarias que dão aquelas regras de tem que preencher o PROD-CERT, muitos esquemas que chamam o RGCP, que agora não chama mais RGCP, né? É o regulamento geral. Então, é isso. O principal aqui, pessoal, não é dar curso sobre isso. É vocês entenderem que a gente está num momento de transição para encarar, para abordar dessa forma tanto a acreditação quanto os esquemas de avaliação da conformidade, que, na verdade, passam a ser os escopos de acreditação. Tá? GHG Protocol, aí, nesse caso, o esquema é a 14.064. Parte 3, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é a parte 3, 14.066, que é requisitos de competência, e o protocolo GHG da Fundação Getúlio Vargas, que é o que a gente hoje tem acreditado conosco. No futuro, em breve, esperamos ter alguma novidade sobre isso, mas hoje o que a gente tem é isso. Então, a intenção desse slide, pessoal, foi trazer como a gente viu os conceitos. Começou a ver os esquemas de acreditação e aí, na prática, o que são os escopos de acreditação? Esses são os escopos de acreditação, pessoal. A gente tem que entender. Então, esses eram os meus slides. E aí vocês perguntam: o que que isso tem a ver com o meu trabalho de avaliador, fazendo minhas avaliações, gerando meus relatórios, emitindo minhas não conformidades? É que, primeira coisa, hoje, quando o organismo já é 17.021, parte 1, e ele trabalha com certificações do 9.001, e ele quer começar a trabalhar com a certificação 14.001, por exemplo, antigamente ele abria um processo para uma nova acreditação. E hoje não é mais isso. Hoje ele abre um processo de extensão de escopo. Aí fala: tá, Maurício, mas o que que isso acarreta? Acarreta de primeira. Que a gente não precisa mais ir no escritório dele para fazer aquela avaliação completa novamente da 17.021, se ele já é acreditado pela 17.021. Entendeu? Então, o que a gente vai fazer é uma extensão de escopo. E aí vai verificar algum procedimento do sistema de gestão que seja distinto, para no, para, para nova para um novo esquema de avaliação da conformidade que ele vai trabalhar e principalmente testemunhar aquilo, né? Que a gente nunca viu ele trabalhando na prática nesse novo esquema. Mas assim, atender 17.021, ele já está atendendo. Então não tem por que eu ir lá e replicar esse trabalho, é um retrabalho. E aí tinha aquela loucura dos ciclos, né? E aí estou falando mais com o pessoal interno, GAs e administrativos, que os ciclos ficavam, um ciclo do cara vencia em fevereiro de um ano, o outro, por exemplo, o OCS vencia em fevereiro de um ano, o OCA vencia em março do outro ano. Acabou isso, pessoal. O ciclo é um só. O ciclo de acreditação, os 4 anos, é um ciclo para 17.021, outro ciclo para 17.065, e assim vai os esquemas que ele tiver. E ainda assim, a nossa intenção, mesmo quando ele tenha dois esquemas de acreditação ou mais, é que se unifique. Porque as normas, elas têm, quando a gente avalia uma norma e outra, os focos são diferentes. Aí estou falando de norma de acreditação, mas tem muitos elementos comuns. A parte de estrutura, até os avaliadores vão identificar o que eu estou falando. A parte de estrutura, a parte de confidencialidade, a parte de imparcialidade, elas são meio que comuns das normas. Então, assim, quando você faz uma avaliação completa de uma norma de acreditação, não tem por que você depois replicar e fazer uma completa de novo da outra. Interessante a gente unificar e ter um ciclo de acreditação para todos os esquemas de acreditação que ele possui e todos os escopos que ele possui. Tá? Então, assim, é mais uma racionalização. O que que pode acontecer na ponta da linha para o avaliador, na prática? A tendência, pessoal, é que a gente não comece a não abrir mais um processo para OCS, um processo para OCA, um processo para OCE, um processo no orquestra para sei lá, outro, OCO, entendeu? E aí você tem que emitir uma não conformidade, replicar no processo A, B, C, D, entendeu? E o relatório tem que botar nos. Por exemplo, tem 5 processos abertos, aí vai botar relatório nos 5, vai botar não conformidade nos 5. A tendência é racionalizar. E aí, quando vocês estiverem fazendo a avaliação de vocês e fazendo as constatações de vocês, o que eu queria, de hoje do nosso bate-papo é que vocês levassem esse conceito que eu estou apresentando dessa nova abordagem, de que a acreditação é pela norma, a norma de acreditação, e os esquemas de certificação são escopos, na verdade. Tá legal, pessoal? A parte interna, lógico, de operacionalização, de cobrança, não interessa aos avaliadores tanto, mas é importante que, quando vocês estejam desempenhando o trabalho de vocês, vocês já comecem a olhar para aquilo desta forma. Porque é a forma. Hoje a gente ainda tem nomenclatura em muitos lugares, por exemplo, nos nossos sistemas, tanto até no nosso site, ainda aparece separado. OCS, OCA, mas simplesmente uma limitação de que a gente não conseguiu mudar ainda nosso sistema de cadastros, organismos e o nosso sistema de cobrança ou receita, tá? A tendência é que em algum momento a coisa seja racionalizada para esta forma de abordagem. Tá legal, pessoal? O meu recado era esse. Deixa eu dar uma olhada aqui na minhas perguntas aqui para ver se nós vamos receber, Zé Augusto, vamos receber os slides? Creio que sim, Zé Augusto. A organização, se puder, colocar. Acho que sim, né, pessoal? Acho que eu fiz um outro evento, com a SBM e me parece que eles colocaram tanto as apresentações quanto as respostas para as perguntas no hot site do evento, não é isso? Posso dizer isso, pessoal? O SBM, me deem um alô.
Isso, Maurício, pode ser.
Isso, obrigado, pessoal. Bom, Caetano colocou 14.065. Não entendi. Pessoal, então acho que não teve pergunta. Queria agradecer a todo mundo. Isso, GHG Protocol, Caetano. Já eu coloquei lá no slide, você viu, né? Queria agradecer a vocês. Eu vou continuar no evento com vocês aqui. Em alguns momentos vou ficar mediando. E se alguém tiver alguma pergunta dessa apresentação, pessoal, posteriormente, pode me mandar por e-mail. Vocês sabem o meu e-mail, não tem problema nenhum. Ah, apareceram mais coisas aqui? Não, Q&A é isso aí. É isso, pessoal. Obrigado. Sem atrasar muito o programa, vamos para a próxima apresentação aí.
Estamos sem áudio, Antônio.
Pessoal, o Antônio Mário está tentando resolver o problema dele de som rapidinho. Eu peço um pouquinho de paciência só para ele tentar resolver. Obrigado, tá?